SBS Radio.
Que a grande maioria da população é aborígene, né? Então você está policiando mais a população aborígene, né? Do que quando você vai para outros estados.
Mas aquele dia, aquela noite, sendo a primeira noite na rua, foi uma coisa bem intensa, porque eu tive que tirar minha arma de fogo e ficar botar em mãos esperando pelo pior. Meu medo não era nem, assim, da pessoa atirar em mim, era eu ter que atirar na pessoa. Não tem um dia que eu saio de casa, eu tô com medo que hoje eu não volte pra casa. Eu não tenho, assim, esse medo.
Eu trabalhava no Outback, como garçom do Outback, e de repente estou aqui na Austrália, pensando em comprar minha casa própria na Austrália.
Então, como eu vi que ele estava para pular, provavelmente eu teria puxado um taser ou um pepper spray.
Ou até uma arma para parar ele, né?
Exatamente, e até uma arma para poder impedi-lo de fazer o que ele planejava fazer.
Comparado com outros estados, o território do norte, o verdadeiro outback australiano, parece pertencer a um outro país. Quase um terço da população é aborígene e a idade média é de apenas 23 anos. Uma população jovem, descendente dos primeiros povos indígenas da Austrália. E é nesse árido território, uma espécie de sertão vermelho da Austrália, com temperaturas que chegam a 48 graus no verão, que o combate ao crime se torna ainda mais desafiador. Patrulhando regiões remotas, a vida dos policiais brasileiros no outback australiano é pontuada por ocorrências que envolvem assalto, violência doméstica, abuso de álcool, uso de armas brancas e roubos de carros. Eu sou Luciana Fráguas e converso com Marcos Esperândio, Rony Santana e Jefferson Andrade, da Polícia do Território do Norte. Eles me falaram de seus desafios, suas aventuras, de quando temeram por suas vidas e também do orgulho de vestir o uniforme azul marinho da Polícia Australiana. Oi, Marcos, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem? E você?
Tudo bem. O que a Força Policial do Território do Norte tem de bom que está atraindo tantos brasileiros? Você que é o terceiro a se graduar aí.
É diferente, né? O jeito de que a gente faz a polícia aqui provavelmente é bem diferente de outros estados, né? Aqui a grande maioria da população é aborígene, né? Então você está policiando mais a população aborígene, né? Do que quando você vai para outros estados, você lida com situações diferentes, crimes diferentes, né? E eu acho que a experiência que você tem aqui, de repente, de ir para uma área remota e viver numa comunidade aborígene, e eu e minha família, a gente está amando, né? Na minha delegacia, ela é bem diversificada, né? Tem gente de tudo quanto é lugar. A parte financeira também realmente é muito bem remunerada, né? Se eu não me engano, em Northern Territory, é a polícia que mais bem paga na Austrália, né?
Qual que é a margem salarial aí?
Você começa, se eu não me engano, quando você está no COSIS, você começa com mais ou menos 64 mil anual, mas assim, eles te dão várias outras coisas, né? Por exemplo, eu morava já em Darwin, né? E o meu curso foi em Darwin. Eles me davam $1,000 quinzenais, né? A cada quinzena, para pagar o meu aluguel, ou se você vem de outros estados, ou se você é solteiro, eles te dão uma casa dentro do college. Se você tem uma família, eles te dão uma casa da polícia, que chama Police House. Então, assim, você não precisa pagar aluguel. Com todos os benefícios que você soma no total aí, night shift, vai em torno de mais ou menos 115, 120 mil dólares anuais.
E como é que você conseguiu esse trabalho?
Sim, como se fosse qualquer outro trabalho. Você aplica para vaga, né? Na época, na verdade, que eu peguei o meu PR, né? Minha residência permanente, eu já na hora, né? Para você ser polícia, tem que ser no mínimo residente permanente ou, obviamente, cidadão. Então, você aplica para vaga. eles te mandam um e-mail com um formulário para preencher. Foi o que aconteceu. Eu mandei a expressão de interesse por e-mail lá, falando que estava interessado na vaga. E, se não me engano, algumas semanas, duas semanas depois, eles já me mandaram um e-mail. Ah, obrigado por aplicar para a polícia de Northern Territory. Eles te mandam um formulário, você tem que preencher esse formulário, um monte de coisas, para apresentar toda a documentação. É como se fosse um trabalho totalmente normal.
Você já tinha um currículo de policial? Não, você resolveu se tornar policial
não,
aqui? Como é
não.
que foi isso?
Não, eu sempre tive vontade, na verdade, até de... Sempre tive vontade de ser bombeiro, policial, né? Mas, assim, no Brasil não tinha condições nenhuma, porque o salário não é nada bom, é super perigoso. E quando eu me mudei para a Austrália, eu tinha essa vontade. Um dia, quando eu tirar meu PR, eu acho que vou querer ser polícia, né? Porque não é tão perigoso e o salário é bom. Então, na época, eu morava, na verdade, em Sydney, né? Daí minha esposa ficou grávida. E ela tem uma irmã que mora em Darwin, e ela é super bem perto, assim, elas são bem amigas, né? E ela queria ficar perto dela quando ela ficou grávida. A gente decidiu mudar para Darwin. Daí, quando a gente mudou para Darwin, a gente tava morando lá, tendo a vida normal. Assim que eu tirei o meu PR, eu quis aplicar.
Quais são as suas funções, assim, hoje? Você faz patrulha?
5 semanas que eu tô trabalhando num departamento que chama Community Youth Engagement. Que eu fico patrulhando a sua cidade mesmo. A gente pode estar patrulhando a pé, ou de bicicleta, ou de carro, né? Você fica só cuidando do que, sabe, tentar tirar as crianças de problema, entendeu? Tentar afastar eles da cidade, entendeu? Porque às vezes eles vêm em grupo e ficam causando. E também tem, esse é o departamento que eu estou trabalhando agora. Daí tem o departamento que eles chamam de General Duties, né? Que é serviços gerais. Que é quando você está patrulhando mesmo, com 2 pessoas no carro, você recebe o chamado e você pode atender qualquer tipo de chamado. Qualquer coisa que aparecer, você vai lá e tenta resolver.
E tem alguma história para você contar de uma abordagem com esses jovens?
Ontem mesmo a gente estava fazendo uma patrulha, a gente estava em 4 pessoas andando na rua e tinha umas crianças jogando rugby na rua, num estacionamento de um shopping, né? Daí, e a gente conhece essas crianças, que a gente leva eles para casa, né? Tenta tirar eles de problemas, sabe? Quando eles estão, sabe, em grupos causando na rua. E a gente tenta engajar com eles, sabe? Tentar criar uma conexão, entendeu? Tentar criar uma amizade, vamos assim dizer, né? Então, eles estavam com a bola jogando rugby. Eu não sei jogar rugby, né? Nunca joguei. Mas eu jogo bola, né? Sabe chutar a bola. A gente pegou a povão jogada, a gente ficou meio que brincando, jogando, passando a bola um pro outro. E acaba sendo divertido, entendeu? Porque eles criam uma conexão, eles vêm perto. Tudo depende da sua atitude, né? Se você tem uma atitude boa, eles vão sentir isso. Eles vão te chamar pelo nome, porque você tá lá. Porque às vezes eles estão lá todo dia, então você vai lidar com eles praticamente dia sim, dia não, ou às vezes todo dia. Então, se você cria essa conexão, facilita muito o seu trabalho, né? Então, acho que quanto mais humilde você é, mais fácil você acabar... O teu trabalho acaba ficando mais fácil.
A maior população de aborígenes da Austrália é no território do norte. Então, você lida basicamente com eles. E é muito conhecido que os problemas que mais afligem os aborígenes, as pessoas aborígenes, é o alcoolismo, as crianças, drogas, o índice de suicídio é muito maior, uma super representação das pessoas aborígenes nas cadeias australianas, é uma crítica muito forte ao governo também.
Sim, é por isso que, na verdade, o meu maior desafio, eu acho, é fazer a diferença na comunidade. Eu quero fazer a diferença, eu quero de alguma maneira ajudar essas crianças para que de repente eles saiam de problemas, porque, como você falou, eles estão na rua porque eles não querem ficar em casa, porque em casa de repente estão a família, todos os pais estão bebendo, estão brigando e discutindo, eles não querem ficar vivendo nesse mundo, e acabam indo para a rua, e na rua acabam se envolvendo com pequenos assaltos. Existe muito problema com álcool. É engraçado porque eu já encontrei gente muito, muito bêbada. Quando eles estão bêbados, eles agem de uma maneira bem diferente. Mas quando eles estão sóbrios no dia seguinte, eles são pessoas muito bacanas, têm muita história para contar. Vejo que às vezes tem alguns policiais que acabam sendo um pouco mais duros e você vê que eles não gostam, né? E acaba dificultando o trabalho. Então, quando você acaba tentando criar uma conexão, tratar eles bem, como se fosse um membro da sua família, eles sentem isso. Então eles te tratam melhor, eles começam a querer falar só com você. Acabei fazendo muita amizade, né, com esses outros dois policiais, né, que é o Rony, que tá aqui em Alice Springs, mas ele tá indo pra Down, e o Jefferson, que tá em Catherine. Mas aquela amizade, igual você consegue fazer amizade com brasileiros, ou de repente até com outro imigrante, é diferente, né? Eu me sinto à vontade, eu não tenho problema com isso.
E também, como você citou, né, um dos momentos mais importantes dessa jornada foi vestir o uniforme da polícia, né, e fazer parte do batalhão.
Sim, o orgulho é um negócio assim que é indescritível. Foi um negócio assim sensacional. Você colocar, nossa, eu sou um policial, eu venci, né, caramba, eu saí, né, do Brasil, trabalhava no Outback como garçom do Outback, e de repente estou aqui na Austrália pensando em comprar minha casa própria na Austrália, aqui em Alice Springs, com a minha família, com a minha filha.
A gente conversa agora com o Rony Quatrantino Santana, que fala com a gente lá de Darwin, no território do Norte. Oi, Rony, tudo bem?
Muito obrigado pelo seu convite e um bom dia a todos os ouvintes.
Quando e por que que você veio para a Austrália?
Eu vim para a Austrália, foi uma coincidência. Na verdade, eu estava migrando para morar no Canadá. Eu vim aqui para a Austrália para aprender o inglês, que eu não tinha conhecimento do domínio nenhum da língua. Na época eu estava migrando para a parte francesa. Coisas começaram a se encaixar. Eu acabei conhecendo uma pessoa. Ela não podia migrar comigo para o Canadá. Eu resolvi estender meu visto ficando aqui. E o resto da história, né? Não gosto do clima frio. Eu não sei o que eu tinha na cabeça para o Canadá. Eu cheguei em 2008. E eu vim para cá somente para ficar um ano. Mesmo para estudar o inglês. E aí eu conheci a minha esposa, né? Hoje minha esposa.
Destino de muitos imigrantes da América do Sul é Brisbane, Sydney, Melbourne, isso, Hobart. Perfeito. Então você veio para Sydney primeiro. E quando é que você se mudou para o território do Norte e por quê?
Eu mudei para o território do Norte quando eu entrei na polícia. Uhum, né? Eu sempre tentei ser policial no Brasil, mas como todo mundo sabe, é um processo muito competitivo, principalmente para a Polícia Federal. E a Polícia Estadual no Brasil, assim, minha mãe tinha medo de todos os perigos que tem lá. E não só pelo perigo, né? Pela família também que fica exposta. E eu passei várias vezes os concursos da Polícia Federal, mas nunca fui chamado. Chegando aqui na Austrália, quando eu virei permanente residente, resolvi voltar, tentar entrar na polícia. É um trabalho que eu sempre vi com bons olhos, uma forma de ter o meu pão de cada dia e fazer alguma coisa que eu gosto e que ajude a população. Claro que a experiência que você ganha no território do Norte, como policial, é assim, incomparável com qualquer outra polícia. A exposição que você tem para o mundo policial, vamos assim dizer, ele é muito mais assim, complexa.
E por que que a experiência aí no território do Norte, de policiamento aí, é mais abrangente que em outros estados da Austrália?
Por isso, o ponto, a força policial do território do Norte, ela é pequena. Ela é composta por mais ou menos uns 1.800 policiais para uma área de milhões de quilômetros quadrados. Então você acaba fazendo um pouco de tudo. No território do Norte você tem uma população muito grande de indígenas e de imigrantes, que é um lugar também que, como toda a Austrália, tem muito imigrante, e é uma região um pouco mais fácil de conseguir vistos na área de especialização.
O território do Norte é conhecido como uma das portas de entrada para a Austrália, né? Muita gente vai para aí, tem programas de visto de 2 anos para você ganhar residência permanente. O que que você está fazendo no momento? Você faz patrulha? Você trabalha com alguém?
No momento, acabei de mudar para Darwin. Eu estava trabalhando em Alice Springs. Em Alice Springs, eu fiz praticamente de tudo. Comecei com a Decol Youth Patrol, que é cuidando das crianças, né, de adolescentes, crianças. De lá, eu transferi para o General Duties, né, que é o policiamento normal, passando pela parte de a investigação de crime. Você não usa uniforme, né? Você fica undercover. Passei pela parte de bottle shop, que é uma coisa bem peculiar aqui do território do Norte.
O que é o do bottle shop? É que o bottle shop na Austrália é uma loja que só vende bebidas alcoólicas.
Bebida alcoólica, perfeitamente. No território do Norte é o único lugar da Austrália, mas não em todo lugar do território do Norte, mais específico de Catherine all the way to Alice Springs, onde você tem policiais especializados. Eles ficam na porta do bottle shop, né? E eles fazem uma triagem das pessoas que estão comprando álcool para saber se as pessoas têm alguma restrição ou não para comprar esse álcool. E se você tiver uma restrição, como por exemplo, você tem violência doméstica com sua mãe, com seu pai, com sua esposa, seu esposo, Então, a gente tem que verificar se você vai comprar aquele álcool, isso vai agravar, ou vai piorar, ou vai contribuir para que essa violência doméstica ela possa ser agravada ou não. Outra coisa também é os fornecimentos secundários de bebida, porque existe comunidades aborígenes do território norte, que elas são comunidades que não podem ter álcool. Isso não é uma decisão do governo, é uma decisão da própria comunidade. Eles decidem, não, a gente não quer álcool aqui na nossa comunidade. Então, se a pessoa vai para aquela comunidade ou vai possivelmente fornecer de uma forma ilegal aquela bebida, nós temos que identificar também se isso vai acontecer e evitar que essa bebida chegue nessas comunidades.
E isso, como a gente falou, é uma questão muito específica do território do Norte por causa de ser o local com a maior população aborígene da Austrália. E os aborígenes sofrem muitos problemas de alcoolismo. O índice de suicídio de aborígenes é muito alto aí também, não?
Sim, eles têm, infelizmente, ele é uma comunidade muito afetada pelo álcool. Não muito diferente de outras comunidades aborígenes ou indígenas, por exemplo, no Brasil. Eles são mais suscetíveis a problemas sociais. É um problema social que o governo tenta, existem entidades que tentam arrumar, ajudar eles, né? Mas é uma coisa que não vai ser resolvida do dia para a noite. É uma coisa de geração para se acontecer. Nós somos law enforcement, a gente tem que fazer com que a lei funcione.
Você já foi chamado para alguma situação mais violenta em que você se sentiu ameaçado pela sua vida?
Sim, existe assim, arma branca, pedra, coisa assim do dia a dia, objetos como do dia. Muito eles chamam de nalalala, que está como um tacata, como se fosse um bastão, um cabo de vassoura, né, que eles fazem a partir de uma árvore específica. Eles usam muito isso, pedras, faca, facão. Muita gente pensa, por que tem tantos policiais contra uma pessoa? Na verdade, não é para uso da força, é para minimizar o uso de qualquer força excessiva, né? Quando você chega lá 10 policiais, a pessoa se intimida e ela larga a arma e a gente não precisa usar quase nenhuma força contra ela. Assim, sinceramente, eu não tive nenhum dia que tivesse apreensão. Vi supostamente um homem armado com uma espingarda de caça. E aparentemente ele estava atirando nas pessoas, ameaçando pessoas, o que não foi verdade. Foi apenas uma confusão de quem estava passando e viu. Mas aquela noite, sendo a primeira noite na rua, foi uma coisa meio intensa, porque eu tive que tirar minha arma de fogo, né, que foi a única vez que eu fiz. De tirar minha arma de fogo e ficar botar em mãos esperando pelo pior. Mas, como eu disse, muito bem preparado, o pessoal fez todo o procedimento normal, nada aconteceu, não era o que esperava. Meu medo não era nem, assim, da pessoa atirar em mim, era eu ter que atirar na pessoa. Esse era o meu medo, meu receio. Eu falei, por favor, não quero hoje, no primeiro dia, ter que usar arma contra alguém.
O Jefferson Andrade, de 32 anos, veio do Espírito Santo para a Austrália em 2009. Assim como o Marcos e o Rony, ele viu na força policial australiana um caminho para o seu futuro aqui na Austrália. A gente conversa com o Jefferson agora, que fala com a gente da cidade de Catherine, no território do Norte. Oi, Jefferson, tudo bem?
Bom dia.
Você entrou na Polícia da Austrália em 2017 como assistente e se formou como policial em 2019. Por que que você resolveu ser polícia na Austrália?
Na verdade, eu vim para a Austrália com a intenção de estudar. Então, em 2019, ingressei como todo estudante brasileiro que vem à Austrália, com aquele sonho de morar na Austrália. Então, em 2009, foi aquela luta aprendendo inglês e trabalhando em diversos tipos de trabalhos, como todo mundo sabe, como que é a correria do brasileiro na Austrália. A minha primeira cidade australiana foi Sydney. Meu pai decidiu mudar a família inteira para Darwin. Aí foi depois de 10 meses, me mudamos para Darwin, e foi quando eu ingressei na faculdade da Charles Darwin University, onde eu estudei arquitetura, me formei como arquiteto, trabalhei como arquiteto em Darwin. E por causa da minha família, a maioria da minha família está na força militar no Brasil, eu sempre tive essa coisa sobre ajudar as pessoas que precisam, mas nunca faria no Brasil.
Como é que é um dia típico seu de patrulha no território do Norte?
O dia a dia de uma polícia geralmente é fazer um enforcement.
É manter a lei e a ordem.
Isso, exatamente. Não é punir. Então cada dia é diferente. Fazer patrulha, fazer aquele engagement com a comunidade, tem dia que vai ser corrida, a gente começa já na delegacia, não tem nem tempo de se arrumar direito, se organizar, e vem aquela ocorrência que precisa atenção imediata, que a gente tem que pular no carro e sair correndo para ajudar alguém que está em perigo. Pode ser uma pessoa esfaqueada, pode ser uma pessoa que foi atingida por um carro. O que eu amo a respeito desse trabalho. Um dia está tranquilo, outro dia está caos. Por ser no território norte, aqui é muito famoso por ser um estado de caça. Muita gente tem armas em casa. E tem, às vezes, a gente tem que atender a ocorrências onde as pessoas que estão envolvidas, eles têm arma de fogo. Então a gente toma as precauções a mais, a gente bota os nossos coletes, a gente bota as placas dentro do colete e a gente pega uma arma de fogo maior. Vou dizer que é uma semiautomática, vou dizer, uma metralhadora.
Estatisticamente, aí, as ocorrências mais comuns são assalto, violência doméstica, abuso de álcool, uso de armas brancas, roubos de carros. Você já temeu pela sua vida ou você não chegou a esse ponto?
Tem um caso, não que eu temi pela minha vida, mas por alguma coisa que poderia ter acontecido. Eu, infelizmente, tive que atender uma ocorrência onde, como você disse, tinha arma branca envolvida, tinha uma faca, era uma ocorrência de violência doméstica e um assalto. As três ocorrências em uma. Eu cheguei, fui no lugar residencial, entrei no quintal da casa, comecei a falar com uma das vítimas e vi um jovem andando. E eu comecei a seguir ele, mas essa pessoa era só outra vítima. Tipo, por ele ser obeso, eu não vi que tinha outra pessoa na frente dele, que ele estava seguindo outra pessoa. Ele sim estava carregando uma garrafa de vodka e uma faca bem grande, de uns 30 centímetros. Que eu não sabia, até então não teria visto. E ele estava para pular a cerca. Então, como eu vi que ele estava para pular, e eu não sabia que ele estava com a faca, eu corri para impedi-lo de pular. Peguei ele acima da cerca, onde ele conseguiu pular. Eu segurei ele de um lado da cerca, de outro lado eu segurei ele pelos pés. Ele se sacudiu e correu de mim. Só rapidamente eu pulei a cerca, corri e felizmente eu apreendi ele. Então, nesse momento, a sargenta que estava no plantão também, ela correu e perguntou se estava tudo bem. Eu falei, não, tá tudo tranquilo. Ela perguntou, cadê a faca? Eu falei, que faca? Não tem faca nenhuma. Ele, não, a faca. Ele estava com a faca de 30 centímetros. Nesse momento, foi o único momento que eu posso pensar que alguma coisa poderia ter errado. Eu acho que o único momento que eu acho que eu poderia ter me machucado foi nesse dia.
Sim, se você soubesse que ele estava empunhando a faca, a sua abordagem seria completamente diferente, não seria física dessa maneira.
Exatamente. Provavelmente eu teria puxado um taser ou um pepper spray.
Ou até uma arma para parar ele, né?
Exatamente. E até uma arma, infelizmente, para poder impedi-lo de fazer o que ele planejava fazer.
E só para a gente terminar, Jefferson, como é que é vestir o uniforme da polícia?
Vestir esse uniforme todo dia, para mim, por ser estrangeiro, eu acho, seria um orgulho, porque não muitos estrangeiros conseguem se adaptar com essa rotina australiana. Então, vestir o uniforme e fazer parte da sociedade australiana é um orgulho para mim, tipo, é uma coisa que eu batalhei muito grande para conquistar. Como todo estrangeiro sabe, para virar australiano, não é do dia para a noite. É uma coisa que você tem que investir seu tempo, investir na carreira, tem que estudar, se esforçar. Mas é muito orgulho fazer parte do governo australiano, trabalhar para o governo, ajudar as pessoas, aquelas que não podem, não conseguem se ajudar, e aquelas que precisam de ajuda, que não conseguem se defender. Então, me sinto muito orgulhoso de ser um brasileiro que trabalha na força policial na Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.